Está no ar, o Jornal do Senado. Ana Amélia lamenta que corrupção ainda seja tema escolhido por escolas de samba no carnaval.
Romero Jucá comemora anúncio de ajuda federal para migrantes venezuelanos em Roraima.
E CCJ vai debater segurança de urnas eletrônicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou que, passados quase 30 anos, a escola de samba Beija-Flor tenha se destacado no Carnaval do Rio de Janeiro com o tema sobre a corrupção.
Ela lembrou que, em 1989, a escola já havia tratado da corrupção no enredo Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia. Naquele ano, a Beija-Flor ficou em segundo lugar na disputa, mas em 2018, o título ficou em Nilópolis.
Esse fato, segundo a senadora, mostra que, apesar do passar dos anos, quase nada mudou no país.
A senadora pediu para os brasileiros refletirem sobre a questão, ao lembrar que a criminalidade e a corrupção não ficam restritas ao mundo político.
Ela disse que é relatora de um projeto que criminaliza o roubo de sinal de televisão a cabo, conhecido, segundo ela, por GatoNet.
Favorável a proposta, Ana Amélia lamentou ter recebido de um internauta mensagem com críticas ao projeto, sob o argumento de que muitos brasileiros sobrevivem dessa prática.
Quando a sociedade clama para que a classe política seja honesta, seja mais ética, não tenha corrupção na política, a sociedade precisa também, nos seus negócios, nas suas relações profissionais, em todos os momentos, precisa também dar exemplo. Como é que ela vai cobrar dos outros ética e honestidade se ela não pratica?
O senador Gladson Cameli, do PP, lamentou que as polícias do Acre não tenham a estrutura adequada para enfrentar o crime organizado.
Por isso, ele pediu ajuda ao governo federal, ao lembrar que o estado faz fronteira com o Peru e a Bolívia.
O senador disse que a violência, antes limitada às grandes capitais e estados mais populosos, agora chegou ao Acre, que apesar de ter apenas 800 mil habitantes, sofre com índices elevados proporcionalmente à sua população.
Em 2017, foram 450 homicídios. Só nas duas primeiras semanas de janeiro de 2018, foram 20 assassinatos, informou Gladson Cameli.
Pode parecer pouco, mas guardadas as proporções, é como se 632 homicídios tivessem ocorrido em São Paulo em 14 dias.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, informou que o governo vai editar medida provisória que cria o estado de emergência social.
O objetivo, segundo ele, é dar base legal a um decreto que enquadrará Roraima em estado de emergência social.
Assim, acrescentou ele, será possível criar um grupo de trabalho do governo federal para dar o apoio necessário aos milhares de venezuelanos que fugiram do caos que se instalou no país vizinho.
O presidente Michel Temer anunciou, inclusive, que não faltarão recursos para fazer essa ação, pela gravidade da situação. Ontem mesmo, nós tivemos um internamento de uma criança venezuelana com sarampo no Hospital Infantil de Roraima.
O senador Regufe criticou as chamadas mordomias das autoridades dos três poderes.
Ao citar os benefícios recebidos por juízes, ministros e parlamentares, ele considerou absurdo o argumento de que direitos como auxílio-moradia são uma espécie de complementação salarial.
O senador pelo Distrito Federal informou que cortes promovidos em seu gabinete resultaram em economia de 16,7 milhões de reais.
Entre os benefícios dispensados pelo senador estão auxílio-moradia, dia, carro oficial, cota de combustível e de passagens aéreas.
Regufe disse também que abriu mão da aposentadoria especial de parlamentar e fez a opção por continuar contribuindo para o INSS. Ele ainda dispensou o plano de saúde dos senadores, que é vitalício e sem limite de despesas.
Não existe Estado democrático de direito sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. Não precisa custar o que ele custa hoje para o contribuinte brasileiro.
A senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, defendeu mais apoio às ações de combate ao câncer, especialmente as preventivas, como a prática de atividade física e a adoção de uma dieta saudável.
Nesse sentido, um projeto dela estimula a criação de hortas orgânicas em presídios. Além de garantir uma alimentação adequada, a medida pode ajudar na ressocialização dos detentos, acrescentou a senadora.
Ela citou ainda dados do Instituto Nacional do Câncer que indicam que ao final do biênio 2018-2019 serão 1 milhão e 200 mil novos casos da doença.
E esse número reflete o tamanho da tragédia humana que várias famílias brasileiras enfrentarão. Além do sofrimento, a morte prematura causada pelo câncer representa um impacto na produtividade dos países, principalmente entre aqueles que estão em desenvolvimento como o Brasil.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça vai debater a segurança das urnas eletrônicas e a implantação do voto impresso nas eleições de outubro.
O pedido de audiência é do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. Para ele, a urna eletrônica não é confiável e a impressão do voto é a única forma de se auditar o resultado das eleições. A reportagem é de Maurício Desante.
Mas o Tribunal Superior Eleitoral alega que a implantação das impressoras em cada urna vai custar R$2,5 bilhões e que, por isso, apenas 5% delas terão o dispositivo do voto impresso nas eleições de outubro. O senador Lazier Martins argumenta que a não implantação integral das impressoras desrespeita uma lei de 2015 aprovada pelo Congresso.
Nós precisamos exercer o controle dessas próximas eleições. Essa desconfiança tem crescido. Houve, no ano passado, um teste público realizado sob a orientação do Tribunal Superior Eleitoral e a urna que foi examinada apresentou 3 falhas. A partir dali, eu passei a integrar aquele contingente de brasileiros que passou também a desconfiar.
Já o senador José Pimentel, do PT do Ceará, acredita que a implantação gradual é a saída, uma vez que o orçamento da Justiça Eleitoral é limitado. Além disso, ele considera desnecessária a impressão do voto.
O Brasil, ao implantar o voto eletrônico, tem um dos sistemas mais seguros de votação. Ao analisar a substituição dessas urnas, tem que ter clareza que não precisa fazer tudo de uma única vez.
A Procuradoria-Geral da República já pediu ao Supremo Tribunal Federal que derrube a obrigatoriedade do voto impresso. O argumento é o de que a impressão pode ferir a garantia do voto secreto prevista na Constituição. A audiência pública para discutir a segurança das urnas na Comissão de Constituição e Justiça ainda não tem data marcada.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que estabelece novas regras para o pagamento com cheque no comércio.
O projeto, que agora será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, prevê multa e até a interdição do estabelecimento como penalidades aos comerciantes que descumprirem as regras. Reportagem Gustavo Azevedo.
O comerciante que decidir não aceitar cheques deverá ostentar essa informação de forma clara. Caso contrário, ele será obrigado a receber essa forma de pagamento. O objetivo da proposta é impedir que qualquer comprador seja discriminado na hora de pagar a conta. Ou o estabelecimento aceita cheques de todas as pessoas, ou não recebe nenhum. O relator, senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, listou algumas exceções que permitem a recusa do cheque.
Um estabelecimento comercial que se propuser a aceitar cheque como forma de pagamento somente poderá recusá-lo quando o nome do emitente do cheque figurar em cadastro de serviço de proteção ao crédito ou o nome negativado, ou o consumidor não for o próprio emitente do cheque, tempo de abertura de conta corrente constante do cheque não será o motivo para recusa pelo estabelecimento comercial.
Já um projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos prevê que as empresas que atenderem mal os clientes e não cumprirem as metas de qualidade fixadas pela Agência Nacional de Telecomunicações pagarão a taxa de fiscalização de funcionamento com valor acrescido de 15%.
Os critérios de avaliação das empresas de telecomunicações são a opção rápida para cancelar o serviço, o retorno da operadora para o cliente caso a ligação para o call center caia e o acesso às reclamações, aos pedidos e às gravações de conversas telefônicas com as companhias.
O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, destacou a importância do projeto.
A cobrança diferenciada da taxa de fiscalização promoverá a adequada prestação dos serviços, na medida em que as empresas somente pagarão o adicional na hipótese de não se adequarem aos níveis de qualidade exigidos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.